Muito bom dia na Rede FM, são exatamente 8 horas e 1 minuto, manhã de sábado, hoje é dia 27 de agosto de 2022 e estamos no ar com o Ponto de Vista, hoje especial, trazendo aqui um convidado especial que é o Geraldo Vilger da revista Imagem, que todo mundo aqui da região já conhece pelo Facebook, a página aí, né, Geraldo? Sempre.
É isso aí.
Bom dia, muito obrigado por vir, tá?
Oh, bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rede FM. Ficamos muito felizes aí por esse convite e temos aí pautas muito bacanas para discutirmos, né, nessa manhã de sábado.
Muito bem, pessoal. Antes de começar aqui, o Miguel e o Paulo Henrique não estarão com a gente neste sábado. Mandaram um abraço a todos os ouvintes, pediram desculpas por não poderem participar, mas houve uma necessidade, né, um motivo de força maior aí que não os permitiu de estar aqui nesta manhã. Mas fica aí um abraço deles para toda a audiência do Ponto de Vista. E eu vou começar aqui o nosso programa, como a gente sempre começa, trazendo para vocês os indicadores do agro, as cotações, previsão do tempo. Antes da gente começar, o dólar fechou a semana cotado em R$5,06, o euro 5,05, mais baixo do que o dólar, índice Bovespa em 112.298,86 pontos, arroba do boi gordo R$279, vaca gorda R$264, o litro do leite média regional R$2,89, o frango vivo quilo R$6,60, suíno vivo R$7,35. O arroz, R$96. A saca de café, R$1.380. Feijão carioca, saca de 60 quilos, R$410. A saca de milho, 60 quilos, R$69,90. Soja, R$170,83. O trigo, R$127. Previsão do tempo para hoje de sol, probabilidade de chuva de só 10%, umidade relativa do ar 45% e máxima de 26 graus. Para amanhã tem sol, probabilidade de chuva 0%, umidade 39% e máxima de 28 graus. Para segunda-feira, tempo parcialmente nublado, chuva a 10% a probabilidade, umidade relativa do ar de 65% e máxima de 21 graus. Para você que está acompanhando o Ponto de Vista em casa, no trabalho ou na estrada, em qualquer lugar, se você ouvir alguns barulhos, nós temos avisado desde ontem, estão fazendo aqui reformas no telhado e é necessário trabalharem intensamente e não vai ter como a gente não fazer a programação para que eles possam trabalhar, então você vai ouvir uns martelos batendo, uns ruídos esquisitos por aí, mas não se assustem que não somos nós batendo nas mesas aqui, né, Geraldo?
Por enquanto, não.
É o pessoal que tá trabalhando lá, são os Pedros trabalhando ali no nosso telhado. Pessoal, o Geraldo veio hoje pra gente falar sobre alguns assuntos especiais, mas antes eu quero deixar aqui o nosso WhatsApp, quem estiver nos acompanhando nessa manhã, quiser mandar mensagem, eu tô ouvindo o Ponto de Vista neste sábado, nosso WhatsApp é o DDD 35 999 70 0955, DDD 35 999 70 0955. Você vai poder comentar as matérias, fazer suas perguntas, participar aqui do nosso programa especial de hoje, desse Ponto de Vista. Nós temos alguns assuntos aqui para falar hoje: a guerra na Ucrânia, eleições de Angola, análise das declarações do candidato Lula, ou é agro ou é a fome. São alguns temas que a gente vai abordar aqui ao longo do programa. Só para, antes de começar, dar uma contextualizada aqui, o Geraldo Vilger tem a revista Imagem, né? Geraldo, eu queria que você falasse um pouco do trabalho que você faz, passar também o teu Facebook, primariamente no Facebook.
Exatamente.
Que você participa, né?
Uhum.
Então fala um pouco para os nossos ouvintes do trabalho que você já faz, pessoal. O Geraldo já tem um canal, tanto no YouTube quanto no Face, e ele fala bastante de política, geopolítica, assuntos de guerra, esses assuntos internacionais que a gente acompanha, a guerra da Ucrânia e vários outros assuntos. Fala um pouquinho, Geraldo.
Pois bem, Ricardo. Então, eu estou presente no Facebook, eu sou um antigo no Facebook, né? A gente entrou sempre como todo mundo, para divertir, né?
Uhum.
E acabou que a gente teve a ideia, né, de criar a revista Imagem com o objetivo de divulgar a nossa região, né? Divulgar toda a região aqui, Andrelândia, Arantina, Minduri, Cruzilha. Por quê? Naquela época tinha-se pouco conteúdo a respeito da região. Mas isso foi mudando. Foram aparecendo outros e outros e outros canais na internet, né, que tem feito um belo trabalho de divulgação da nossa região também. Mas, como para muitas pessoas, os canais na internet, as páginas, né, no YouTube e Facebook, começou a se tornar trabalho também, né? A gente começou, porque algumas pessoas não sabem, mas não é diretamente o Facebook nem o YouTube, que são os anunciantes, né? O criador de conteúdo, ele recebe uma comissão pelos anúncios. Então, por que não a gente conciliar esse prazer de divulgar a nossa região com uma rentabilidade? E por isso que nós resolvemos, então, investir também em assuntos que chamam a atenção do mundo todo, né? Não ficar somente com assuntos aqui da região. E com isso atraiu um grande público no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul. E com o início da guerra na Ucrânia, né, em fevereiro, o interesse pelo assunto, assim, ele aumentou, sem exagero, ele aumentou milhares de vezes. Olha, milhares só de vezes. E os demais países de língua portuguesa começaram a seguir o nosso conteúdo. Dentre eles, Angola, né, que será um assunto aqui de hoje. E porque há um interesse muito grande por assuntos da geopolítica, ou seja, da política internacional, o desenvolvimento entre os países. E esse interesse fez com que a nossa página no Facebook, a revista Imagem, ela saltasse de 2 mil seguidores para 30 mil, assim, de uma hora para outra, e nossa, hoje está com 67 mil seguidores. E um crescimento muito rápido, graças à abordagem de assuntos da geopolítica. Não somente a política lá da Europa, da Ásia, guerra na Ucrânia, também do Brasil e também da África, que é bastante ignorada. Muitas pessoas têm a África totalmente fora do jornalismo, do interesse
dos assuntos de geopolítica.
Exatamente,
também, né?
Exatamente. Coloca a África como se ela tivesse. Isola, na verdade, a África, né?
Uhum.
E nós começamos a tocar assunto. Começamos por a questão lá de Moçambique, né? Que tem uma região de Moçambique que foi invadida. Porque onde aparece riqueza, vem guerra, né?
Sim.
Infelizmente. E o povo continua naquela situação. A situação lá, enfim, não é o tema de hoje. Mas nós começamos por ali. Quando nós começamos por ali, as pessoas de língua portuguesa da África, né, principalmente Angola e Moçambique, né, eles começaram a invadir o nosso espaço, né? E foram muito bem-vindos, né? E com isso, com eles, essa vantagem das redes sociais em relação à televisão, né? Porque hoje, por exemplo, a rádio. A rádio, ela apresenta o conteúdo e o Ricardo está ali com o celular recebendo também a interação, né? A informação, ela vai para o ouvinte e vem do ouvinte para a rádio também.
Sim.
A rede social, obviamente, também é assim. Mas, antigamente,
a mídia
ela só tinha uma direção. Ela só saía, por exemplo, a televisão.
Só falava, né?
Só fala. Então, quem assistia só a televisão, ele só tinha o direito de escutar e quieto. Ele não tinha como se manifestar. E hoje, o que a gente fez? Com tanta interação, até agora há pouco, antes de começar o programa, eu estava mostrando o meu WhatsApp, né, para o Ricardo. Tem centenas de mensagens de angolanos aqui me passando informações das coisas que estão acontecendo lá em tempo real, né, para que eu possa fazer um resumo e colocar
nos
meus vídeos.
Quem quisesse, antes, você que está nos ouvindo, que quiser conhecer o trabalho do Geraldo Vilger, que é muito interessante, um trabalho muito bem feito, um trabalho pesquisado, bem elaborado, de reportagens, trazendo conteúdos, você vai lá no YouTube e digita Revista Imagem.
É Revista Imagem no YouTube e no Facebook.
E no Facebook.
No Facebook é Revista Imagem também.
Também.
Tá? Revista Imagem.
Então,
tá?
Você vai lá agora no YouTube, digita lá no YouTube Revista Imagem. Você vai poder assistir vários vídeos, vários conteúdos que o Geraldo tem trazido, tá? Revista Imagem. Você digitou lá, vai aparecer. Olha lá, ó. Revista Imagem Oficial.
Isso.
Vai aparecer a foto da sua filha Isabela com o rosto com as cores da bandeira da Ucrânia, né, Geraldo?
Isso, exatamente.
Já tem. Tá lá, ó, tem assuntos lá, ó, Angola, enfim, Rússia, Ucrânia, tem muito assunto interessante. Então acesse Revista Imagem Oficial no YouTube e no Facebook você acessa a Revista Imagem também. Exato. Quero mandar um bom dia para Edgar de Minduri, bom dia Nascimento, bom trabalho para vocês aí, obrigado Edgar, bom dia para o Reginaldo de Liberdade, Israel Fabiano lá da cidade de Arantina, um grande abraço Israel Fabiano, muito obrigado.
Eu conheço demais, Israel Fabiano, uma barba imensa, e ele é fazendeiro lá, só para tirar leite o tempo todo, gente boa demais.
Exatamente. Sim. Ah, aqui ó, a foto dele, ó. Ele com a bezerrada dele, ele gosta dos bichos. O Israel é um grande ouvinte aqui e sempre ouvia, quando eu apresentava o Sertanejo Bom Demais, ele participava pedindo moda raiz. Aí eu comecei agora a apresentar o Red Mix e eu não toco sertanejo até as 4 horas. É. Ele começou a pedir U2, Steven Seagal. E ó, a bateção tá forte aqui, pessoal.
Tá.
Enfim, mas eu fiquei muito feliz, Geraldo, Israel, pela sua participação. Bom, Geraldo, você quer começar falando... Você toca os assuntos aí, é você que...
Não.
Você comanda os assuntos, a gente vai apenas aqui como anfitrião. Vamos, o que você quer falar primeiro?
Vamos começar sobre a questão que é um assunto menor, né? Que agora ele foi reduzido, que é o assunto da guerra na Ucrânia. Né? Vamos começar por esse, que ele é um assunto... que não tem hoje muito conteúdo para se falar, porque vocês já perceberam que o assunto diminuiu muito. A guerra não acabou, continua.
6 meses já, hein?
6 meses já. Só que aquela loucura toda parecia no começo que a Rússia ia dominar a Ucrânia.
Esmagar
a Ucrânia e tomar o poder. Na verdade, eles chegaram até a capital mesmo, mas não funcionou. Então, no que tange a guerra na Ucrânia, lá na revista Imagem, a gente acompanhou tudo, desde o começo, desde a invasão, até pouco tempo depois a gente começou. Antes era diário, nós saímos diário da guerra. Agora não tem muito o que se falar, porque...
Você conseguiu contato com pessoas lá?
Consegui.
Conseguiu?
Consegui sim. Inclusive, através da BBC de Londres, a gente consegue muita informação. Porém, certo, existem pessoas que dizem que as informações da BBC de Londres, elas são filtradas e tendenciosas, né? Mas o que a gente faz? A gente tem que pegar essa informação e equilibrar com a mídia russa também, para que a gente tenha uma informação mais balanceada. Mas seja como for, para muitas pessoas no mundo, a guerra na Ucrânia parece uma partida de futebol. É horrível enxergar e detectar uma coisa dessa maneira. Por quê? As pessoas torcem para um ou para o outro. Guerra não pode ter torcida, né? Imagina, eu torço pra
tô
um...
torcendo pra Ucrânia matar a Rússia, todo, acabar com todo mundo. Torce, ou vice-versa.
Então, uma visão muito deturpada de algo tão grave que é uma guerra.
Sim.
Né? Porque pra quem tá lá, né? Pra quem tá lá no campo de batalha, lá, matando alguém que ele... nem conhece, nem tem razão pra isso, nem tem razão, porque a guerra não pertence ao soldado.
Não.
O soldado tá lá porque ele é obrigado a ir. Entendeu? E quem, na verdade, tá fazendo guerra são os dois que às vezes até sentam um diante do outro, igual nós estamos aqui.
E combinam as coisas, né? Geraldo, bom, resumidamente, a Rússia invadiu a Ucrânia por causa dos territórios que ela quer ser anexados ao seu território? Isso?
Tem um primeiro motivo. O primeiro motivo é a questão de que o leste da Ucrânia, em teoria, ele é de povo russo, inclusive povo de língua russa, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Em 2014, a Rússia já tomou a Crimeia, que é uma parte da
parte estratégica.
Exatamente, já é estratégico,
né?
Eles queriam pegar. Aí tem um outro interesse da Rússia, que era Mariupol, aquela cidade que eles destruíram lá. Mas não pela cidade em si, senão porque é um caminho muito mais fácil de chegar até a Crimeia sem ter que passar dentro da Ucrânia. Porque um caminho pelo mar e o outro tem que passar por dentro da Ucrânia. Se a Rússia toma aquela região, que é o de fato tomou mesmo, eles passam a ter uma via até a Crimeia sem ter que passar pela Ucrânia.
Certo.
Né? Então esse é o primeiro ponto.
São esses pontos.
O segundo ponto é a questão da aproximação da OTAN, ou seja, do Ocidente, como a gente chama, né? Muito próximo de Moscou, muito próximo da capital da Rússia. Por quê? Se a Rússia não tivesse feito nada, isso eu estou explicando, o que a Rússia pensa, o que os russos pensam.
Sim.
Se eles não tivessem agido dessa maneira, nesse momento, a Ucrânia já fazia parte da OTAN. Os exércitos da OTAN já estariam lá na Ucrânia.
Isso é uma ameaça para a Rússia.
Isso é uma ameaça para a Rússia, está na porta deles. Eles enxergaram isso como uma ameaça.
Que quem não sabe, os Estados Unidos criou a OTAN, na verdade, justamente para sufocar as forças da Rússia, exatamente. Né? Isso lá depois, no período da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial,
sim,
né?
Sim, exatamente.
E outro dia, Geraldo, nosso bate-papo hoje vai demorar umas 6 horas aqui. Outro dia eu estava até falando aqui que poucas pessoas sabem, mas a Rússia teve um papel fundamental com o final da Segunda Guerra Mundial.
Teve.
Ela teve um papel extremamente importante, ajudando, ela foi aliada dos Estados Unidos,
sim,
né?
Foi.
Derrotou a Alemanha ali. E depois disso, ela ficou meio que ela ficou meio assim à margem. Os Estados Unidos nunca deu os devidos reconhecimentos à Rússia e parece que eles ficaram meio magoados.
Ah, como assim? Vamos supor, fazer de conta que são os dois melhores jogadores de futebol naquela guerra.
É.
E depois eles ficaram com ciúme um do outro.
Exatamente.
Ganharam o campeonato e ficaram com ciúme um do outro. Mais ou menos isso.
E quem que saiu, na verdade, como grande herói foi os Estados Unidos.
Sim, exatamente. Mas a Rússia, ela teve um papel fundamental. Inclusive, eu não acredito que o Ocidente venceria a guerra, venceria a Alemanha sozinho. Não, sem a Rússia não venceria. Se você considerar a quantidade de vidas de russos que foram perdidas,
uhum,
porque a Rússia, ela tem uma tática de guerra que inclusive usa hoje na Ucrânia, a gente já vai falar disso,
uhum,
mas na Segunda Guerra Mundial, enquanto o Ocidente entrou ali pela França, né,
uhum,
no dia D, do outro lado eles tinham que contar com a Rússia espremendo a Alemanha no meio. A Alemanha não teve jeito, porque veio a Rússia de lá para cá com um poder militar gigantesco.
Uhum.
E do lado de cá, os canadenses, britânicos, americanos, que vinham levando de volta. E foi aí que acabou com a Segunda Guerra Mundial, o que acabou com a
Alemanha.
Com a Alemanha, né? Que terminou a Segunda Guerra Mundial e foi o fim de Hitler. Foi isso, ele foi espremido. Caso contrário, se não tivesse a Rússia do outro lado, essa guerra duraria muito mais tempo ou a Alemanha sairia vitoriosa. Porque não tinha para onde os alemães correrem,
uhum,
nem se ajeitar. Eles não tinham como articular, eles ficaram espremidos. Porque a Europa é desse tamaninho, né? Pequena. Então, eles ficaram espremidos. E aquele território russo daquele tamanho ali faz muita diferença também nessa questão de tática de guerra, né?
Tá, aí voltando para os dias atuais, motivos primeiros foram esses, né? Aí já fazem 6 meses.
Primeiro motivo já é um problema deles lá.
Certo.
É um problema deles da região da Crimeia, a região de Donbás, ali em Luhansk, aquela região todinha. Maioria das pessoas fala russo, tem cultura russa, gostaria de ser russo.
São separatistas, né?
Exatamente. Então ali pertence à Ucrânia, mas aí tá. Tem muita gente, inclusive no Brasil, que defende. Não, se eles querem ser russo, dá direito pra eles. Mas o mesmo que fala isso, quando aparece lá o sul do Brasil querendo se separar, não pode. Nós temos uma nação só.
É.
Entendeu? É engraçado como que as pessoas julgam, né?
Para o outro
não,
é bom, para mim
ele,
não, né?
Tem que achar, eles querem ser russo, deixa ser russo. Aí quando o sul inventa aquele negócio de separar,
o país dos pampas,
aí não pode, né?
Uhum.
Então, eu não tenho. Eu acho que a gente aqui é muito difícil de você julgar o que eles pensam lá.
Sim.
Era necessário fazer. Assim como no Brasil, é necessário fazer um plebiscito para decidir, e não na guerra.
Vocês querem ser da Rússia ou da Ucrânia?
Se foi necessário. Na verdade, foi feito plebiscito, mas quem disse que plebiscito foi feito da maneira correta, né? E as fraudes? Porque eu imagino que se há necessidade daquela quantidade de militares ali, é porque o povo não está pensando igual, né? Você tem que usar militar para poder controlar o povo. É porque não existe democracia naquele local, foi forçado. Mas esse é o motivo que é o problema deles. Agora tem a questão da OTAN.
Sim.
A aproximação da OTAN da porta da Rússia, isso incomodou demais. O que o Putin fez? Deu a loucura nele de invadir a Ucrânia. Mas invadir a Ucrânia de uma maneira que ele jamais imaginava que ia dar problema. Ele achava que ia vencer a guerra. Ele tinha certeza que ia vencer a guerra. Que dentro de quatro... Quando eles invadiram Kiev, pelo lado norte da cidade, o povo... Eles falaram pro povo de Kiev. Olha, nós precisamos que vocês fiquem aí nos porões durante... Os russos falaram para a população de Kiev. Nós precisamos que vocês fiquem aí nos porões durante 4 dias, que é o tempo necessário para a gente controlar a cidade.
Uhum. Olha só. 4 dias.
Aí, inclusive, tem um vídeo que nós fizemos lá. As pessoas ficaram 28 dias nos porões, sem banheiro. Eles levavam água, levavam comida. Uma menina de 14 anos dando um depoimento. Eles ficaram mais de 100 pessoas num espaço que não é maior do que essa rádio.
Nossa.
Amontoado. Você imagina fazer as necessidades. Pessoas morrendo. Ela falou assim, ó, que o cheiro de mortos lá dentro era uma coisa horrível, entendeu? Por quê? Porque os russos achavam que ia ganhar a guerra em 4 dias, dentro de Kiev, e não conseguiu.
Eles então, não contavam com essa resistência, né?
A guerra está durando tanto tempo porque eles agora, eles não conseguem avançar mais, eles não conseguem controlar a Ucrânia de jeito nenhum, eles não conseguem, só que também eles precisam, politicamente, o Putin precisa chegar no país dele e explicar, olha... era isso que eu queria. Só isso mesmo. Tipo assim, ficar ali no leste, ó, acabou a guerra, agora nós ganhamos. Ele precisa contar a vitória de alguma maneira.
Só que ele não tá tendo essa situação. Geraldo, números oficiais de mortos de um lado ou de outro, qual seria?
Tem sim. Lembra que eu te falei sobre a Segunda Guerra Mundial, que a Rússia tem uma tática de guerra que ela perde vidas demais? É assim. Morreu muito mais soldados da Rússia do que da Ucrânia. Aí quando a gente fala isso, vem alguém e fala, ué, então a Rússia está perdendo. Não, a Rússia está ganhando a guerra.
Porque eles têm mais soldados, né?
Eles têm muito mais soldados. E a Rússia tem uma tática de guerra de não preservar a vida dos soldados. Eles não preservam a vida dos soldados. Para ele, mais, eles comemoram a bala que matou um soldado deles do que a vida que eles perderam. É terrível. E esse tipo de pensamento é o pensamento desde a Segunda Guerra Mundial. Aquela batalha em Leningrado mesmo, uhum. A quantidade de russos que morreu naquilo é impressionante, porque eles não dão valor à vida. E aí, o que, que eles estão fazendo? Eles estão levando o maior número, morre, coloca mais. Perguntou sobre o número? 70 mil soldados russos, entre mortos e inválidos, feridos que não podem mais voltar para o campo de batalha. 70 mil, esses são os números oficiais.
É quase a cidade de São João del Rei, só para os nossos amigos ouvintes terem noção da quantidade de vidas.
70 mil soldados, entre mortos e feridos. Né? Enquanto do lado da Ucrânia, não passa de 20.
Não passa de 20.
E aí, quando a gente fala disso, fala, então quer dizer que eles estão vencendo. Não, eles não estão vencendo. A Rússia, muito devagar, ela está conquistando toda a região nordeste do país, ou seja, aquela região de Luhansk ali, né, o Donbass, e está perdendo espaço aos poucos embaixo. A Ucrânia acredita com todas as forças que vai recuperar Kherson, lá no sul, a cidade que está controlada pela Rússia há muito tempo. E eles estão se aproximando, estão vencendo as batalhas e estão chegando perto de Kherson. Enquanto isso, a Rússia avança lá em cima. Só que a Rússia avança, como eu estou te dizendo. E agora, com a chegada desses armamentos, principalmente o HIMARS, lá, aquele sistema de mísseis, a quantidade de mortos russos são muito grande. É muito maior, muito maior. Porque antes, a guerra estava mais mesmo, era a base de rifle. Agora eles têm armamento de altíssima precisão e de longa distância.
É uma guerra de estratégia agora à distância, né?
Ainda tem uma outra questão, as explosões misteriosas em território russo. Até agora, ninguém no mundo sabe, imagina o que pode estar acontecendo. Sempre tem, olha, explodiu oito aviões de guerra da Rússia, explodiram do nada, ninguém sabe o que causou aquilo, não tem sinal que soltaram um míssil ali. Não tem informação nenhuma de onde que saiu aquilo. A Ucrânia nega completamente.
Até fala que a própria Rússia está se sabotando para incriminar a Rússia.
São três teorias para essas explosões. Elas não param. Hoje mesmo vai ter mais uma. Sempre tem uma explosão em algum lugar na Rússia. Tem três teorias. Uma é de que a Ucrânia está atirando míssil lá. Tá? Mas a Ucrânia nega e eu provavelmente também não acredito. Eu não acredito também que seja a Ucrânia. A segunda coisa é a sabotagem. Russos que são contra o Putin, que estão sabotando o país para poder ver se consegue conter isso aí e tomar o lugar dele no poder. Tá. A terceira hipótese, que também não é descartada, é de que os Estados Unidos está por trás disso, testando armas novas. Você sabe que alguns celulares modernos, por exemplo, eles podem ser carregados sem fio.
Sim.
Ele recebe uma indução, e ele é carregado sem fio. Algumas hipóteses diz que os Estados Unidos já está desenvolvendo armas em que ela não precisa existir fisicamente. ela explode através de indução. Então, essa é uma teoria também. Eu não vou tentar te explicar isso tecnicamente, porque eu não sei te explicar.
Sim.
Mas, por exemplo, se eu posso carregar um celular sem encostar nele, eu também posso explodir o celular sem encostar nele. Então, existem muitas... O laser, por exemplo, é um...
É como essas ondas de rádio, meu amigo ouvinte, que estão voando por aí, chegando no teu receptor. A antena da rádio emite uma frequência em determinados megahertz que o teu receptor de rádio recebe. Então, sim, eu já ouvi falar sobre as antenas Height, não sei o que lá... É totalmente possível, então, que seja isso. Estados Unidos, de algum lugar, por um satélite ou até do próprio território, consiga emitir uma frequência específica que vai mirar lá nesses aviões e fazer com que as moléculas
principalmente desse... equipamento eletrônico, né? Principalmente equipamento eletrônico.
Faz acontecer um curto-circuito, explodir o combustível.
Não existe aqueles aparelhos que coloca perto de penitenciária para poder anular o funcionamento
sinal
do celular. Então,
é.
Se você consegue interferir de alguma forma num equipamento eletrônico, existe sim a possibilidade de que os Estados Unidos tenha sim desenvolvido algum tipo de tecnologia que causa explosão.
Entendi. Então, essas são as possibilidades.
Essas,
pessoal,
são as possibilidades.
A gente está trazendo para você essas informações interessantes sobre a Rússia. Geraldo, na tua visão, informação... como é que vai acabar isso? A pergunta é difícil, eu sei, mas...
Quando é que vai acabar?
Quando e como?
Quando e como? Eu não acredito que acabe tão cedo. Isso vai continuar por anos.
Anos?
Não acredito. É uma... Tomara que eu esteja errado, né? Ninguém torce a favor de uma guerra por anos. Mas está um conflito lento, permanente... e com diversos combates sem parar, desde o norte do país até o sul. E eu acho que vai durar anos ainda para aquilo lá acabar. E não vai acabar com nenhum vitorioso. Não vai ter Rússia vitoriosa e nem Ucrânia vitoriosa. Essa é a minha opinião.
Você acredita que a OTAN vai escalar o apoio, Estados Unidos? Porque assim, no início... A gente estava falando de torcida lá no início,
sim.
No começo, o pessoal falou assim, pensava, a Rússia invade a Ucrânia, não, Estados Unidos agora vem e destrói com a Rússia, e todo mundo pensava que isso ia acontecer, não aconteceu.
Não,
e nem vai, né?
Não vai.
Não vai
porque todos os dois países sabem que se um encostar no outro, eles vão destruir o mundo.
Por causa das armas nucleares.
Por causa das armas nucleares, né? Na verdade, as armas nucleares acabam até evitando conflitos de grandes proporções, porque um começa a ficar com medo do outro.
Uhum.
E aí causa até um equilíbrio. Mas isso é um perigo tremendo, porque o mundo tá cheio de louco, né?
Sim.
Igual aquele norte-coreano mesmo lá. Louco daquele jeito tá cheio.
Uhum.
Então, essas armas nucleares, que parecem que elas servem para dar uma garantia de que ninguém vai mexer na soberania de um país, ela na mão de um louco, ela causaria o fim do mundo. Porque, principalmente, a Rússia... Né, de que se tem conhecimento, os Estados Unidos também tem. Mas, principalmente no território russo, tem mísseis nucleares que são milhares de vezes mais fortes do que o que destruiu no Japão a cidade de Hiroshima. Então, você já imaginou o estrago de Hiroshima, né? Todos nós conhecemos aquela coisa. Eles são milhares de vezes mais fortes. Inclusive, um que chama lá, tem apelido de Satã 2, é o mais poderoso deles. Para se ter uma ideia, cidade de São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes. Ela seria completamente dizimada com
uma bomba dessas.
Né?
Meu Deus
então,
do céu.
É inimaginável que alguém resolva jogar uma bomba dessa numa cidade. Apesar de um deputado da Rússia, pró-Kremlin.
Uhum.
Ele falou na televisão abertamente de que era para os britânicos ficarem longe da guerra, senão eles vão soltar uma bomba dessas na capital da Inglaterra, em Londres.
Geraldo, a gente precisa fazer o nosso primeiro intervalo. Quem está nos acompanhando no ponto de vista especial deste sábado, a gente está recebendo aqui o meu amigo Geraldo Vilger, da Revista Imagem. Você está convidado a acessar o canal dele no YouTube, é a Revista Imagem Oficial. tem todos estes conteúdos que nós estamos e vamos abordar ainda no programa lá, detalhados. Guerra da Ucrânia, nós vamos falar de Angola ainda, vamos falar de Brasil, vamos falar de eleições. E eu convido você a acessar lá. Revista Imagem Oficial. A gente vai fazer um intervalo e volta rapidinho.